Estamos apresentando Salão Verde.
A Confederação Nacional dos Municípios levantou os principais problemas ambientais existentes nas cidades brasileiras. O estudo também aponta em quais estados são mais frequentes fenômenos, como queimadas, assoreamento e desmatamento. Os detalhes da pesquisa você confere agora.
O Maranhão registra a maior incidência dos casos de queimada e de desmatamento no Brasil. De acordo com um estudo da Confederação Nacional dos Municípios, 88% das cidades maranhenses sofreram queimadas frequentes entre 2006 e 2007. Tocantins, Rondônia, Roraima e Pará, todos localizados na chamada Amazônia Legal, também apresentaram índice elevado de queimadas. No mesmo período, o desmatamento atingiu quase 85% dos municípios maranhenses, superando os índices registrados em outros estados das regiões Norte e Nordeste. Para o presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, o estudo mostra a necessidade de investimentos urgentes no estado.
O Maranhão é o estado do Brasil que tem a maior população rural do país. E, ao mesmo tempo, a população mais pobre, analfabeta, desinformada, que tem os piores indicadores econômicos, sociais, tributários. Um homem de campo, para poder sobreviver, ele faz a sua roça. Sem técnicas nenhuma, sem conhecimento nenhum, ele queima, ele broca, ele toca fogo, sem saber o prejuízo que está causando ao meio ambiente, a ele mesmo, aos filhos dele. Então, eu penso que o Maranhão precisa ter investimento em educação, o Maranhão precisa ter desenvolvimento econômico de forma sustentável.
O Espírito Santo também aparece como destaque negativo no estudo da CNM. As cidades capixabas lideram os casos de contaminação do solo e de assoreamento e poluição dos rios. O levantamento apresenta ainda os estados mais atingidos por problemas ambientais, como poluição do ar, escassez de água e degradação de áreas legalmente protegidas. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, deputado Eduardo Ciarra, do Democratas do Paraná, lembra que o Legislativo está atento ao impacto dos problemas ambientais nos municípios.
Novo Código Florestal está sendo discutido nesse momento, como também que seja produzida uma legislação ambiental para o meio urbano, que tem características completamente diferentes do meio rural. Além disso, é necessário definir quanto antes uma legislação para os resíduos sólidos, e nós estamos na comissão nesse momento colocando essa questão em discussão. A questão ambiental hoje, sem dúvida, merece a atenção de toda a sociedade e, além da legislação, além da discussão, existe também a necessidade de campanhas de esclarecimento e de educação.
O levantamento da Confederação Nacional dos Municípios foi elaborado com base na Pesquisa de Informações Básicas Municipais, divulgada em 2008. A íntegra do estudo está disponível no site www.cnm.org.br.
Autora do levantamento, a Confederação Nacional dos Municípios planeja para outubro, em Manaus, a primeira cúpula amazônica de governos locais. O objetivo é debater os problemas apontados no estudo e buscar formas de reduzir esses vergonhosos indicadores.
A Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará, foi criada para tentar conter o desmatamento ao longo da BR-163. Mas a criação da unidade de conservação há pouco mais de 3 anos ainda não garantiu a preservação da área. Quem nos conta essa história é a repórter Andréa Fanzeres, do site O Eco.
Momento O Eco.
Esforços do governo brasileiro para estabelecer unidades de conservação em áreas pressionadas pelo desmatamento na Amazônia podem estar seriamente ameaçados pelo próprio governo. Na tentativa de não penalizar pessoas que invadiram terras públicas, protegidas ou não, o governo tem se valido de acordos que vão contra a legislação ambiental ou contra a política de defender a floresta. Recentemente, os Ministérios Públicos Estadual e Federal em Rondônia entraram com uma ação contra o acordo que o Ministério do Meio Ambiente firmou com o governo do estado para repartir a Floresta Nacional de Bom Futuro, invadida por mais de 5 mil pessoas com apoio de políticos locais, onde se cria gado e foi estabelecido até um núcleo urbano, com escola, igrejas e postos de gasolina. É o desfecho da estratégia de tentar frear o desmatamento naquela área através de mega-operações para expulsar apenas o gado, o que tem se provado sem efeito quando os moradores não são removidos. No Pará, a Operação Boi Pirata 2 tem tido características semelhantes. A Floresta Nacional do Jamanchim é gigantesca, tem mais de 1.300.000 hectares e foi criada em 2006 como resultado de um plano do governo federal para impedir o avanço do desmatamento ao longo da rodovia Cuiabá-Santarém, a BR-163. Agora, o Instituto Chico Mendes, que administra as unidades de conservação, topou fazer um acordo com os moradores e prometeu reavaliar os limites da Floresta Nacional do Jamanchim, estabelecida sobre terras públicas, ocupadas sem titulação desde os anos 70 e ainda hoje alvo de queimadas que escureceram os céus do município de Novo Progresso por causa da fumaça. Os moradores estão satisfeitos com a disposição do governo em diminuir a floresta nacional e alegam que não faz sentido proteger áreas que já estavam devastadas quando a unidade de conservação foi decretada. O problema é que essas áreas continuam sendo ampliadas até hoje, diante dos olhos dos fiscais, que estão há quase um mês fazendo autuações e apreendendo milhares de cabeças de gado onde só deveria haver floresta. O governo ainda aceitou não autuar desmatamentos que aconteceram até novembro de 2007. Isso significa que quem cometeu crime ambiental dentro da Floresta Nacional até um ano e nove meses depois de sua criação vai poder alegar inocência. É certo que para lidar com tantos problemas ambientais e sociais na Amazônia é necessário jogo de cintura e disposição para negociar. Mas quando a ordem é fechar os olhos para os crimes do passado e tentar remediar o problema sem investimentos necessários para a implantação das áreas protegidas, é difícil esperar que a Amazônia saia ganhando. Andréia Fanzeres para o Salão Verde.
Momento Oeco. Uma parceria Salão Verde e site Oeco. Acesse www.oeco.com.br.
Se você é um amante da fotografia e de animais, certamente vai gostar da publicação que acaba de ser lançada pelo Instituto Chico Mendes. O Guia de Campo Aves do Parque Nacional do Cabo Orange traz belas imagens de algumas das 1.800 espécies encontradas nessa área de preservação localizada no Amapá.
Para realizar o trabalho, a equipe do Instituto mergulhou na floresta, catalogando e registrando os animais. Ao lado de cada imagem, você encontra dados como o nome popular da espécie, seus hábitos e características. O resultado vale a pena ser conferido. E o melhor é que o livro pode ser baixado gratuitamente no site do Instituto Chico Mendes, na página do CEMAV, que é o Centro Nacional de Pesquisas para a Conservação de Aves Silvestres. O endereço é o www.icmbio.gov.br/CEMAVE, repetindo www.icmbio.gov.br/CEMAVE.
Dica da semana.
Troncos, galhos, frutos e sementes que caem no chão são vistos pela maioria das pessoas como lixo ou algo sem importância. Mas para o escultor francês Patrick Huger, tudo isso é matéria-prima. O trabalho feito pelo artista com as sobras do Cerrado pode ser conferido na exposição Visão Francesa do Cerrado, em cartaz na Galeria Parangolé do Espaço Cultural Renato Russo, até o dia 13 de setembro.
Nessa exposição, é possível apreciar trabalhos diversos, que vão desde peças delicadas até grandes esculturas apropriadas para espaços amplos, como jardins. O público poderá conferir 25 peças, algumas das quais estarão à venda. Segundo Patrick, o principal objetivo da exposição é sensibilizar e conscientizar jovens e adultos para terem mais atenção com o Cerrado.
E um detalhe curioso, Zeca, são os nomes dados às esculturas, que correspondem à transformação e à percepção que o público pode ter da peça. Um exemplo é o tubarino, mistura de tubarão com rinoceronte. Outros nomes interessantes são o ovo cósmico e o peixe anta. É para despertar mesmo a curiosidade, né?
É, e se você ficou curioso como a gente, anota aí a dica. A exposição Visão Francesa do Cerrado fica em cartaz na Galeria Parangolé, na 508 Sul, até o dia 13 de setembro, com entrada gratuita. O programa de hoje teve a apresentação de José Carlos Oliveira e Mônica Montenegro. A edição foi de Mônica Montenegro, com produção de Karina Rosenberg e Marcos Brito. Sonoplastia de Chico Mendes e coordenação de Aprígio Nogueira.
E a gente lembra que esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é o www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverdetudojunto.radio@câmara.gov.br. Um bom dia a você e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.